delegar todo o preenchimento da declaração para o Estado também, às vezes você está tirando essa autonomia do indivíduo também. Uhum. Isso pode abrir um precedente de um controle maior estatal sobre o indivíduo. Então, caramba, isso tem que ser feito sempre com muito cuidado, né? A ideia de desburocratizar é sempre muito bem-vinda. E aqui um recado importante, Evandro. O cronograma do lote de restituição, porque quando você faz a declaração, você pode ter ali um dinheiro.
Esse é o calendário que mais interessa as pessoas.
Exatamente.
Que têm dinheiro para restituir.
E aí isso vale tanto para a declaração completa quanto a simplificada. Aliás, isso é bem legal da Receita Federal. O próprio sistema vai te dar onde que a restituição é maior, né? Se é no desconto simplificado ou na completa. E aí os prazos, Evandro, primeiro lote para restituição, 29 de maio. Então, quanto mais cedo você preencher a sua declaração, mais cedo você vai receber a sua restituição. O segundo lote é no dia 30 de junho, o terceiro lote no dia 31 de julho e, finalmente, o quarto lote no dia 28 de agosto, Evandro.
Ou seja, se você for muito atrasado na entrega da sua declaração, isso, e tiver dinheiro a restituir, pelo menos em agosto, você vai receber o valor e tem uma correçãozinha, né?
Tem uma correçãozinha, né? Aí é pelo, enfim, as taxas aí de
mínimas,
mercado,
né?
Mínimas, é. Mas nada muito relevante. Mas é claro que
um centavinho.
Qualquer dinheiro nessas horas, Evandro, ajuda.
Com certeza. Qualquer centavo a mais ali já traz uma alegria, né? Pela espera. Ah, não consegui entregar tão rápido para receber no primeiro lote, mas pelo menos veio um valorzinho a mais ali no fim para compensar aquele dinheirinho que às vezes você precisa para resolver um monte de problemas a depender do tamanho da restituição.
Com certeza, meu caro.
Valeu, seu Gani.
Até.
Agora são 9 horas e 12 minutos. A gente volta a girar a nossa reportagem. O governo federal deve publicar uma medida provisória que cria um auxílio adicional para a importação de óleo diesel. David Diogo traz mais informações para a gente. David, conta como é que vai funcionar essa iniciativa, então. Eu acho que a gente não tem o David Diogo ainda com a gente. Daqui a pouco ele volta para a gente falar mais sobre essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal para tentar reduzir, enfim, esses problemas todos causados pelos conflitos, pela guerra do Irã e também Estados Unidos. Com os nossos comentaristas agora, quero passar primeiro para o Lucas Merreiro. Lucas, como você tem visto essas iniciativas do governo, então, para tentar barrar o preço do petróleo, o preço do diesel? Agora tem querosene de aviação, está tudo complicado aqui no Brasil em relação ao valor.
Paula, o governo fica desesperado para tentar conter uma situação que a priori não é culpa deles, mas há uma parcela de culpa aí. Enfim, a gente vai chegar lá. A questão é a seguinte, está tendo essa guerra no Oriente Médio, o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz e isso tem tornado os combustíveis caros para o mundo todo. Pronto, isso é fato e isso é indiscutível. E é natural que o Brasil sofresse com esse aumento, né? Agora, o que a gente tem que levar em consideração também é que nós não estaríamos numa situação tão desesperadora e o nosso combustível não estaria subindo de valor tão acima de outros países, por exemplo, que também estão sendo afetados com essa subida de preço, se o Brasil tivesse feito o seu dever de casa ao longo dos últimos 4, 10, 15 anos. O Brasil nunca foi um país preocupado em adotar medidas econômicas austeras e uma hora ou outra a gente paga esse preço. Ora, quanto tempo a gente achou que ia dar para ficar gastando mais do que a gente arrecada sem ter nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de rede protetora, vamos dizer assim, para esse tipo de casos que estão alheios às vontades políticas internas do Brasil? Agora, como a gente não tem essa rede de segurança, como a gente não fez o dever de casa, o Brasil tem que ficar tomando essas medidas desesperadas, jogando a responsabilidade para os estados, tentando mediar melhor as relações entre o governo e as transportadoras, né, para evitar uma greve e tudo mais, porque simplesmente a gente não foi responsável com a nossa economia. Essa é a verdade. Se a gente tivesse feito o dever de casa lá atrás, a gente conseguiria conter essa subida de preços sem ter que tomar medidas drásticas e desesperadas. Mas, infelizmente, não foi o que a gente viu acontecer.
Fala, Mota. Não há nada que o governo goste mais do que dizer que está criando um auxílio. Mas ninguém vai conseguir impedir o aumento dos combustíveis porque há uma guerra acontecendo que pode piorar muito ainda. Criar auxílio não vai impedir a subida dos preços. E quando o governo faz isso, ele usa o dinheiro do próprio contribuinte para subsidiar os preços. É como tirar dinheiro de um bolso para colocar no outro.
Deixa eu chamar agora o nosso repórter, David Diogo, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse auxílio adicional para importação de óleo diesel, essa medida do governo. David, conta para a gente então.
Pois é, Paula, a ideia do governo inicialmente era que essa medida provisória poderia ter sido publicada, né? Deveria ter sido publicada na semana passada, mas devido à agência do presidente Lula, né, teve que fazer ajustes. Ele teve uma agenda intensa fora de Brasília e aí foi preciso mudar esse cronograma. A expectativa é que essa medida provisória seja publicada ainda essa semana, mas o governo ainda não crava uma data certa. Lembrando que, querendo ou não, segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai ter que ser publicada essa medida provisória logo, logo. O que que o governo espera? Espera exatamente que os estados possam aderir esse programa, né? Tem a sua unanimidade, que todos os estados e o Distrito Federal possam aderir essa medida provisória, essa subvenção de R$1,20 por litro do óleo diesel, sendo que 60 centavos fica com os estados, do Fundo de Participação dos Estados, e 60 centavos com a União, que diz que já tem orçamento para tirar esse recurso, o que custaria cerca de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Essa é a segunda medida do governo federal para conter a alta do preço dos combustíveis. Vamos lembrar que em março a União editou uma MP que concedia uma subvenção de 32 centavos por litro do diesel e zerou o PIS/COFINS sobre o combustível. Além das providências sobre o diesel, o governo federal também está preocupado com a movimentação dos preços do querosene de aviação, que já tem aumento de passagens que chegam a 20%. Paula Cine.
Valeu, David. O governador da Flórida, Ron DeSantis, defendeu um plano para reduzir ou até eliminar o imposto sobre propriedades para moradores de casa própria do estado. Vamos então com o nosso Eliseu Caetano, que vai explicar essa medida para a gente e o que disse o governador. Fala aí, meu amigo.
Medida essa que pode impactar diretamente nós brasileiros. Aliás, fomos citados nessa fala por Ron DeSantis, governador do estado da Flórida, viu, Cine? Muito bom dia novamente para você, para Paula e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 18 minutos nesse momento aqui na costa leste americana. Nesse final de semana, o governador Ron DeSantis participou de um evento na Palm Beach Atlantic University, aqui no estado. E aí ele anunciou um plano para reduzir ou até mesmo eliminar imposto para propriedades residenciais. Mas essa eliminação ou essa redução seria apenas para moradores, para residentes do estado da Flórida. Ou seja, aquelas pessoas que têm casa aqui, mas não moram aqui, vão ser impactadas diretamente. E foi aí que ele citou nós brasileiros. Ele disse o seguinte, abre aspas, talvez algum dono de casa, milionário, rico lá do Brasil e que não more aqui, pague o imposto para quem mora. E aí é claro que essa fala, essas aspas de Ron DeSantis já estão repercutindo bastante, não apenas dentro da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, é a maior comunidade brasileira do Brasil fora do nosso país. A nossa colônia aqui é realmente imensa, gigantesca. Tem gente que tem casa própria, tem gente que não tem casa própria, tem gente que tem mais de uma casa e são essas pessoas que vão ser atingidas. Portanto, se essa ideia for para frente, se esse imposto for para frente e você está aí no Brasil, mas tem casa aqui, você vai pagar imposto para quem tem casa aqui, mas mora aqui. No caso de quem tem duas casas, a mesma coisa. Na sua casa, onde você de fato reside, aquele ali o imposto vai ser retirado, mas em compensação na outra pode ser duplicado ou até mesmo triplicado. E aí eu vou repetir as aspas de Ron DeSantis, porque ela literalmente cita a gente. Algum rico do Brasil compra uma mansão em Miami e ele ainda pode ser tributado. Ele afirmou isso a ser questionado por um jornalista sobre como seria colocar isso em prática, como seria colocar esse plano em ação. E ele diz que a ideia é aliviar a carga fiscal dos residentes locais sem comprometer os serviços públicos. O modelo sugerido por ele, inclusive, é o gradual. Imóveis de menor valor seriam beneficiados primeiro, com a redução avançando até a isenção total das residências principais. Esse é o termo principal, é utilizado para quando você mora naquela casa que você comprou. Segundo o governador, o Estado poderia inclusive oferecer subsídios a municípios, mas ajustes em despesas locais seriam necessários para que a arrecadação total não caísse. Eu volto com vocês no estúdio.
E a gente volta a gerar nossa reportagem aqui em São Paulo, porque a ex-ministra Marina Silva disse em nota que pode concorrer ao Senado por São Paulo. A nossa repórter Danúbia Braga tem os detalhes para a gente dessa situação, Danúbia. Conta para a gente.
Isso mesmo, Paula. De acordo com a ministra, né, no último fim de semana, ela se desincompatibilizou, então, do seu cargo como ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para justamente concorrer ao Senado em São Paulo. A gente preparou uma arte com um trecho ali dessa nota em que ela diz que vai permanecer no partido Rede. Então, juntos, para a gente acompanhar, segue assim a nota. Decidi permanecer na Rede como uma forma de reafirmar o meu compromisso com a construção de um campo democrático plural, diverso e dedicado a criar um novo ciclo de prosperidade que seja capaz de promover justiça social, respeito à diversidade, à democracia e à sustentabilidade. A nota segue dizendo que, diante do quadro político tão desafiador do nosso país e após cuidadosa e comprometida reflexão, tomei a decisão de continuar trabalhando pela restauração dos princípios e valores da Rede, claramente expressos em seu manifesto, programa e estatuto, quando de sua fundação. Então, permaneço assim no partido. Um outro trecho que a gente destaca, ela segue: mesmo permanecendo na Rede, estarei ao lado de candidaturas do campo democrático popular e sustentabilista, nos partidos da frente Lula presidente e Fernando Haddad governador de São Paulo. Na última quarta-feira, Marina Silva disse que teria recebido ali diversos convites para mudar de partido, mas como a gente percebeu na nota, ela segue no Rede, também fez algumas críticas nessa nota ao seu partido, dizendo que segue ali na justiça também, recorrido à justiça para assegurar o respeito às regras democráticas que devem ser cumpridas dentro do próprio partido. Então, Marina Silva deve disputar o Senado aqui por São Paulo e continua no partido Rede. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas suas informações. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente falar um pouco também sobre Marina Silva. Quero começar com Mota. Mota, peguei uma última pesquisa aqui para a gente dar uma olhada quem que está à frente, enfim. A gente tem a Simone Tebet concorrendo para o Senado aqui em São Paulo. Nós temos o Guilherme Derrite também e a gente tem agora a Marina Silva. Marina Silva teria força para conseguir essa candidatura, essa cadeira?
Sonhar não custa nada, né, Paula? Bateu o desespero na esquerda com a situação de São Paulo. Tarcísio é o favorito absoluto para o Senado, Derrite lidera. E há muitos outros nomes bons da direita, como, por exemplo, Melo Araújo. E aí a esquerda resolveu convocar Simone Tebet e Marina Silva. Dois exemplos de incoerência política e de hipocrisia. Eram críticas ferozes do PT, mas na hora que apareceu uma boquinha, elas esqueceram tudo o que fizeram no verão passado.
E você, Lucas Merreiro, como avalia essa decisão da ministra Marina Silva e principalmente o fato dela decidir permanecer no Rede Sustentabilidade, apesar de convites como o do próprio PT para ela integrar uma candidatura aqui para o Senado paulista?
Toda a carreira política da Marina Silva, Evandro, me parece uma piada de mau gosto. E vamos lembrar aqui, a Marina Silva ela já era conhecida por ser uma política que hibernava, né? Que só aparecia em ano eleitoral. Ela conseguia até uma votação relativamente expressiva nas eleições presidenciais, votação essa que foi diminuindo gradativamente a cada eleição que passava. Foi duramente criticada e teve a sua imagem vilipendiada pelo PT, que a tratou como uma nazista, como, enfim, uma corrupta e tudo mais, simplesmente porque a Marina Silva ousou criticar o petismo. Aí, o Lula volta a ser presidente, convida a Marina para ser sua ministra e ela aceita, né, numa posição bem subserviente, abaixa a cabeça para todos aqueles insultos e todas aquelas tentativas de destruição de reputação que o PT fez contra ela. Ela considera aquilo aceitável e aceita o cargo. Vira ministra do Meio Ambiente. Vejam só, sua principal pauta, todas aquelas vezes que ela concorreu à presidência da República, inclusive fundou um partido para tratar disso, né, o Rede Sustentabilidade, ela finalmente assume a pasta. E qual é o resultado que ela oferece? Resultados desastrosos, incêndios recordes, não conseguiu resolver nenhum problema ambiental do Brasil. Pelo contrário, durante a sua gestão, esses problemas foram agravados. E aí, vejam só, para dar um atestado de incompetência final, a Marina Silva perde o diretório do próprio partido que ela mesma fundou. Ela perdeu o diretório da Rede Sustentabilidade em 2025. Então, assim, é um show de horror, é um show de incompetência. E aí, agora, diz que vai ser senadora por São Paulo. Eu considero as chances dela vencer as eleições para o Senado, muito por conta de todos esses fatores que eu citei até aqui, praticamente inexistentes. A Marina Silva segue enquanto ministra, a mesma coisa que ela foi naquele período em que ela gostava de ficar sendo candidata à presidência da República, né? Uma política apagada que não tem nenhum grande feito para demonstrar como vitória.
E em São Paulo, prefeitos vão se reunir mais uma vez em mais uma edição do Congresso Estadual de Municípios. Esse encontro acontece em meio às articulações para a eleição do governo de São Paulo. Marcelo Matos está acompanhando tudo e vai trazer as informações para a gente agora. Como é que será a programação, Matos? Bem-vindo.
Bom dia, Evandro, a todos que nos acompanham. Falamos aqui já do AMB, né, zona norte de São Paulo, para fazer essa cobertura. O evento começa hoje e por mais 3 dias ele será executado, portanto, aqui na Zona Norte de São Paulo. Ao nosso lado, Fred Guidoni, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios. Fred, bom dia, muito obrigado pela sua atenção conosco. A gente sabe que as pessoas vivem nas cidades, mas a concentração do dinheiro está em Brasília. Bom dia.
Marcelo, bom dia a você, a todos os telespectadores. Uma alegria estar recebendo vocês aqui num evento tão importante que nos próximos 3 dias vai debater exatamente isso, né? A força do municipalismo e a importância de debater esses temas pertinentes à autonomia dos municípios, não só aqui no nosso estado de São Paulo, mas em todo o país. Rediscutir o Pacto Federativo e debater temas tão fundamentais ao desenvolvimento das cidades do estado de São Paulo.
Reforma tributária entrou em ação neste ano ainda, né? De uma maneira, os dois regimes seguem paralelos. Qual que é a expectativa, a preocupação em relação às contas públicas dos municípios?
Olha, é fundamental essa discussão. Nós vamos estar demonstrando aqui um estudo que nós fizemos em parceria com vários órgãos e instituições, o que vai acontecer nos próximos 10 anos com os municípios de São Paulo. Aqueles que ganham, aqueles que perdem, e chamar a atenção dos gestores públicos locais para que eles tenham uma atenção redobrada nos próximos anos quanto à sua arrecadação local. E aí sim, fazer um amplo debate do que precisa mudar e o que pode permanecer na reforma.
Essa é a grande preocupação. A gente observa que muitos prefeitos aumentaram o IPTU com medo de perder justamente com a reforma tributária. Esse pacto federativo, como o senhor colocou, precisa ser rediscutido, né? Tudo gira em torno da cidade, né? A pessoa mora na cidade, escola, saúde, educação, se locomove, mas então essa questão de depender do governo federal, a liberação das verbas que são consumidas na cidade, esse é o grande problema?
Sem dúvida, por isso esse congresso é tão importante, essa interlocução com o governo do estado e o governo central, o governo da União lá em Brasília, para rediscutir a distribuição do bolo tributário fiscal, sem aumentar impostos ou criação de novas taxas, porque a população já está pagando muito. O que a gente quer é que os municípios tenham uma autonomia maior, recebam mais desse bolo tributário e aí possam fazer frente às demandas que a sociedade tanto quer e precisa.
A gente sabe que é um ano de eleição, também existe uma pressão, claro, que as autoridades aqui do estado de São Paulo, justamente nesse ano eleitoral, vai prometer para o prefeito não entregar, não vai apoiar na campanha. Como é que fica essa questão política?
O palco aqui está aberto, é uma discussão administrativa, mas também é uma discussão política. O palco está aberto para aqueles que quiserem fazer uso, vir aqui tentar convencer os prefeitos do melhor caminho dos seus planos de governo para dizer como é que enxergam os municípios e o que vão fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Palco político.
Por que está tão difícil a situação dos municípios? Eu lembro que a educação foi passada, a primária, outras atribuições, quer dizer, os municípios foram tendo guarda civil metropolitana também, que as cidades passaram a ter, a necessidade e a violência. O que está acontecendo hoje? Por que era muito mais fácil ser prefeito antigamente do que agora?
Marcelo, a realidade é uma só. Na verdade, de 1988 para cá, desde a Constituição, quando os municípios foram reconhecidos como um ente federado autônomo e tiveram ali os seus impostos alocados, como IPTU e ISS, de lá para cá só obrigação sem a contrapartida financeira. Então, cada ano que passa, se municipalizam mais serviços, mas não se dá o recurso necessário para manter essa municipalização desse serviço. Então, essa é a grande luta, é rever esse pacto para que os municípios recebam de acordo com as suas responsabilidades.
Só para a gente fechar, as autoridades presentes hoje, âmbito federal, estadual?
Todos convidados, representantes do governo estadual, do governo federal, aqui nesse grande palco temático, discutindo o futuro dos municípios de São Paulo e do Brasil.
Obrigado, Fred. Guidoni conversou conosco da Associação Paulista de Municípios e a Jovem Pan, claro, vai fazer a cobertura. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Retornamos agora aos nossos estúdios. Obrigado, Fred.
Obrigado. Agradeço a possibilidade de vocês estarem aqui transmitindo tudo isso de importante para a população.
Valeu, Matos. Um abraço para você. Agora 9:30.
Repita.
9:30. E mesmo com a guerra, a economia...
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Dani. Agora, 9:33.
Repita.
9:33 da manhã. Vamos então chamar agora o nosso Fernando Rocha aqui, abrir a janelinha do Morning Show, que chega daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Conta aí, o que, que tem no cardápio de hoje? Bem-vindo.
Olá, meus caros. Olá, Paulinha, tudo bem? Olha, segundona pós-feriado, não é? Tem briga depois da Páscoa, briga em família, né? Que aconteceu aí no domingão de Páscoa, no feriado, aconteceu na casa de muita gente, mas aconteceu também principalmente na família do ex-presidente. A madrasta, que parece que está do lado oposto do enteado, que trocou farpas na internet e foi defendido pelo irmão, que também não combina com a madrasta. Parece novela, mas é vida real. A gente vai repercutir tudo isso aqui no nosso sofá da discórdia democrática e vai falar também sobre mais uma CPI que entra na reta final, querendo se estender. Assinatura já tem, mas será que agora vai ou será que vem mais pizza destemperada por aí? Segundona também é aquela hora que bate uma dúvida sobre produtividade, sobre trabalho, e uma pergunta que não quer calar. Será que a gente precisa mesmo trabalhar sempre mais, trabalhar principalmente enquanto os outros dormem? Essa frase é antiga, né? Tem gente bem-sucedida dizendo que não é bem assim. A gente vai falar sobre tudo isso, mas uma coisa é certa, já que você está acordada, está acordado, fique ligado no Morning Show, que começa daqui a pouquinho. Tem lugar para todo mundo no nosso sofá. Estamos esperando às 10 em ponto.
Valeu, Fernando Rocha. Guarda um lugarzinho pra nós também aí, pra gente entrar na Discord. A gente gosta.
Boa.
A gente gosta de uma confusão, de uma gritaria. Valeu. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. Até mais.
Tchau, Fernando. Agora são 9 horas e 35 minutos. A gente vai lá pro Rio de Janeiro, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem uma data para análise do recurso que tenta reverter a cassação do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Quem acompanha e tem os detalhes para a gente dessa história é o Rodrigo Viga. Viga, mais uma cena, um cenário aí no Rio de Janeiro que precisa se desenrolar.
É, rapaz, tá difícil, tá complicado, viu, minha cara Paula, meu caro Cine, viu lá pro Fernando, que pro Fernando preparar os quitutes, porque o Cine só aparece se tiver mesa farta, mesa regada. Minha cara Paula, regada é a confusão aqui no Rio de Janeiro em torno do cenário político eleitoral, porque nós tivemos aí na elegibilidade do governador Cláudio Castro, naquele pacotão julgamento no TSE envolvendo o caso UERJ-CEPERJ-UERJ, contratações de mais de 20 mil pessoas antes das eleições de 2022, a peso de ouro, mais de 500 milhões de reais, mas segundo o Ministério Público Eleitoral, com um único objetivo, que esses servidores não atuassem na Universidade Estadual nem na Fundação de Pesquisa do Estado, mas sim como cabos eleitorais de Rodrigo Bacelar, de Cláudio Castro e outros aliados que acabaram se elegendo no ano de 2022. Pois bem, recentemente, no mês passado, o TSE acabou condenando Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, que já estava afastado de suas funções no parlamento aqui do Rio de Janeiro. E agora, um recurso vai ser analisado, vai ser julgado pela primeira turma do STF. Uma primeira manifestação do ministro Cristiano Zanin já foi desfavorável a Rodrigo Bacelar, que está preso. É importante lembrar que ele foi detido também há poucos dias pela Polícia Federal, ainda em outro caso, no âmbito daquele caso do vazamento de informações que tiveram como pano de fundo a prisão do ex-deputado estadual T.H. Joias, acusado de ser um braço do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Pois bem, depois desse primeiro recurso negado, essa primeira negativa do ministro Cristiano Zanin, nós teremos aí uma janela para o julgamento do recurso final da defesa de Rodrigo Bacelar, que quer recuperar, quer reaver o mandato dele. Que janela é essa? Entre 17 e 28 do mês de abril, segunda quinzena do mês de abril. São várias as argumentações apresentadas pelos advogados de Rodrigo Bacelar, dentre elas é que ele não poderia ter sido cassado ou perdido o seu mandato se não foi concluído todo o processo de recurso, chamado trânsito em julgado. Na avaliação dos advogados, isso fere a chamada soberania popular, uma vez que o Rodrigo Bacelar foi eleito com quase 100 mil votos para a cadeira de deputado estadual nas eleições de 2022. Agora está sem mandato, não está mais na presidência da Alerj e está atrás das grades. Realmente é um combo de problemas para uma figura importante da política fluminense, viu, Paulo?
Com certeza, Rodrigo Viga, daqui a pouco volta nessa edição do Jornal da Manhã. Eu quero chamar os nossos comentaristas. Vou começar com o Mota, que é do Rio de Janeiro. Mota, mais um caso que revela a fragilidade das lideranças aí no Rio de Janeiro.
É, como diz o Viga, Paula, tá difícil, tá complicado. A política fluminense é incompreensível. Eu não vou nem tentar explicar o que está acontecendo. A sensação que a gente tem é que o Rio é um laboratório onde as piores práticas são testadas antes de se espalhar pelo Brasil. O Rio parece o exemplo perfeito de como o atual sistema político-eleitoral está completamente obsoleto.
Ô, Lucas Merreiro, e essa história do Rodrigo Bacelar acabou puxando o fio para uma outra confusão que tem a ver com as eleições diretas ou indiretas, tampão, para ocupar o espaço também do governador, que seria ocupado por Rodrigo Bacelar, que perdeu o mandato e teve toda a situação judicial aí por conta de possíveis crimes revelada. Ou seja, uma situação vai desencadeando a outra e fazendo com que o Rio de Janeiro possa viver eleições ou processos eleitorais bem compridos esse ano.
Evandro, eu tenho uma opinião muito dura sobre isso. E, infelizmente, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, ele falhou. Ele falhou enquanto Estado e a gente tem que encarar essa realidade. É, vejam só, a gente acusa muito e a gente demonstra aqui que o Rio de Janeiro teve vários ex-governadores presos, pelo menos 6, né? É, e isso, por si só, já é muito grave. Então, teve o Pezão, teve o Cabral, o casal Garotinho, tanto o Anthony como a Rosinha Garotinho foram presos, teve o Moreira Franco, vários governadores presos. E a gente tem que lembrar aqui também dos vários presidentes da Alerj que foram presos, o Jorge Pisciani, o Paulo Melo, o Sérgio Cabral e agora o Rodrigo Bacelar também teve prisão preventiva decretada. Quer dizer, a situação de corrupção profunda no Rio de Janeiro, ela é muito mais escandalosa do que na maioria dos estados brasileiros que nós vemos. O ideal seria que fosse viável um tipo de intervenção do governo federal para resolver a situação no Rio de Janeiro. O problema é que quando a gente olha para o nosso governo federal, quem que a gente tem lá? O Lula, o PT, quer dizer, políticos que não têm a menor capacidade de fazer uma intervenção e resolver esse problema. Mas o fato é que a corrupção no Rio de Janeiro chegou a tal nível que me parece simplesmente hoje praticamente impossível se resolver apenas por meio do voto. Infelizmente, o Rio de Janeiro, que é um estado tão importante, tem a cidade do Rio de Janeiro, que é conhecida como uma cidade maravilhosa, um dos lugares mais bonitos do mundo, já foi capital do Brasil, inclusive eu tenho opinião de que nunca deveria deixar de ter sido, né? Mas hoje está afundada num mar de corrupção, de perigo, né? Com baixa segurança pública, dominada pelo crime organizado, dominada pelas milícias, pelo tráfico de drogas. E a gente vê esse tipo de notícia e dá até um certo desespero, porque parece não haver saída. Realmente é uma situação calamitosa e, mais uma vez, a gente segue sem a classe política oferecer uma solução real e concreta que é tão necessária para o estado do Rio de Janeiro.
E olha, a Câmara retorna aos trabalhos nesta semana, depois de dias sem sessões por causa da janela partidária que se encerrou na última sexta-feira. Vamos entender essa movimentação, então, com o nosso Marco Viana, e eu quero saber como será daqui para frente, depois dessa parte da novela resolvida, Marco.
Isso mesmo, a semana começa com pressão máxima no Congresso, a Câmara dos Deputados retoma as votações logo após o fim da janela partidária e já enfrenta uma pauta que pode mexer diretamente no bolso do governo e também com o dia a dia da população. Entre os principais pontos está a PEC da Assistência Social, com uma proposta que obriga o governo federal a destinar uma parte fixa do orçamento da União para assistência social. Bom, na prática, isso significa separar bilhões de reais todos os anos para esta área, independentemente da situação das contas públicas. A proposta também envolve estados e municípios, que pode, inclusive, também serem obrigados a fazer o mesmo. E é justamente que está aí a discussão. E especialistas alertam que isso aumenta os gastos obrigatórios e diminui a liberdade do governo para investir em outras áreas. Além disso, os deputados também devem analisar um novo conjunto de regras para o transporte público, que pode ampliar a participação da União no financiamento de ônibus, metrôs e outros sistemas da cidade. Nos bastidores, aqui em Brasília, a avaliação é de que a pauta, ou melhor, as pautas vão gerar embates, porque envolve dinheiro público. Quando envolve dinheiro, já sabe que tem discussão, pressão de setores e interesses políticos. Ou seja, depois dessa semana marcada por troca de partidos, o Congresso volta com trabalho, com decisões que podem impactar diretamente o orçamento e o bolso do brasileiro.
Agora a gente vai lá para os Estados Unidos falar com Eliseu Caetano, porque no meio desse conflito todo no Oriente Médio, o presidente Donald Trump convocou a imprensa para uma coletiva na Casa Branca hoje. O Eliseu traz mais informações para a gente e, de fato, não dá para saber o que esperar em relação à fala do presidente Donald Trump em meio a algumas contradições, né, que ele vem tendo em relação a esse conflito.
Exatamente, Paula. Praticamente impossível descobrir o que se passa na cabeça de Donald Trump. Imprevisibilidade me parece ser a palavra de ordem relacionada ao atual presidente dos Estados Unidos, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho, a partir da 1 hora da tarde pelo horário local aqui da costa leste americana, portanto 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, Donald Trump vai se reunir com a imprensa, não apenas americana, mas a imprensa do mundo inteiro, que faz a cobertura do dia a dia lá na Casa Branca e direto do Salão Oval, deve trazer informações sobre esse conflito envolvendo Israel e Irã lá no Oriente Médio, que já passa de 6 semanas e ainda há pouco eu estava trazendo alguns dados, né? Mais de 18 bilhões de dólares já foram gastos nesse período. O americano, principalmente da classe média, não está nada satisfeito com esse gasto extra, pesando no bolso do contribuinte. Para piorar a situação, a instabilidade não apenas na região do Oriente Médio, mas no mundo inteiro, também já começa a atrapalhar diversos setores da economia e até mesmo da política. Por que política? Porque envolve Donald Trump e outros presidentes e outras autoridades. E as pesquisas estão mostrando que as popularidades desses líderes envolvidos nesse conflito estão caindo. Então são diversos fatores que nesse momento estão levando os caminhos para a Casa Branca, para essa reunião com a imprensa que vai acontecer daqui a pouquinho. Aliás, já deixo aqui o convite para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, pelo horário daí do Brasil, pelo horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui na Jovem Pan com transmissão simultânea, tradução simultânea com o nosso querido Luca Bassani lá da Europa. Eu e Fabrizio Naitzki, nosso editor de internacional, estaremos também juntos nessa transmissão especial para repercutir o que Donald Trump vai trazer de informação. A gente ainda não sabe, mas é uma expectativa, Cine e Paula. E a expectativa dá conta de que ele pode anunciar um possível acordo de cessar-fogo com o Irã. Ao longo das últimas horas, na Casa Branca, cresceu e cresceu muito o rumor de que Donald Trump, através de Jared Kushner, seu genro, e Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, já estariam ali com até um documento sacramentado ou em vias de ser sacramentado com a atual liderança iraniana de um cessar-fogo e reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Esse estreito, por onde a gente já sabe que passa 20% de toda a produção de petróleo do mundo, tão importante para todos nós, seja no Brasil ou seja aqui. Essa guerra, esse conflito está impactando os nossos bolsos e esse cessar-fogo é mais do que bem-vindo, segundo não apenas a classe política americana, não apenas a classe média americana, que está sofrendo muito com a disparada dos preços aqui, mas também com relação à opinião até de alguns analistas políticos e militares com relação à extensão dessa guerra e aos valores já gastos. A gente vai seguir daqui acompanhando essa e outras notícias importantes. Eu volto ainda ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. E, bom, nós contamos para vocês que o governo federal deve publicar uma medida provisória para criar um auxílio adicional para importação de óleo diesel. Esse tema tem sido discutido desde o momento em que a oscilação no preço do petróleo começou a provocar problemas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente quais medidas que o governo pretende, mas já entendemos que o subsídio deve ser a principal, né, Alangani?
Com certeza.
Agora, há essa necessidade e como isso pode também repercutir nas contas públicas, meu amigo?
Olha só, Evandro, eu não gosto desse tipo de medida. Por mais que haja um encarecimento do preço do diesel, se você colocar um subsídio justamente para não ocorrer mais aumentos, isso não vai fazer com que tenha mais diesel, que aumente a oferta de diesel. Pelo contrário, se o preço está elevado, é justamente para regular a escassez. Se você colocar um preço artificialmente baixo, seja por congelamento, seja por subsídio, seja por represamento de preços via Petrobras, o que, que vai acontecer? Vai estimular ainda mais o consumo no momento de escassez. Tem um outro ponto também, Evandro. Você piora as contas públicas, porque isso não é de graça. Então você só está transferindo o problema, que seria o aumento de preço, e jogando para frente, e a população vai pagar do mesmo jeito. Só que ela não vai ver, ela vai pagar via impostos, ela vai pagar via taxas de juros mais elevadas. Infelizmente, em economia o cobertor é curto e muitas vezes não tem uma saída indolor. Então, o remédio para o preço alto, por vezes, é justamente o preço elevado.
Agora, Gani, o Brasil teria condições de encarar por um período esse preço elevado?
Olha, eu vejo que sim, a gente tem bastante petróleo, é verdade que a gente importa pelo menos aí 25% do óleo diesel, mas é um preço que a economia acaba pagando, mas a gente consegue sim sobreviver durante um tempo. Agora, o fato de a gente colocar um preço artificialmente baixo não vai resolver o problema da escassez de combustível. O que a gente deveria fazer pensando a médio prazo, Evandro? Aumentar a nossa capacidade de refino. Aí sim seria uma boa solução.
Gani, valeu por hoje.
Até.
Um abraço.
A gente vai lá para o Rio de Janeiro agora, porque o Rio de Janeiro já definiu novas regras para a circulação de bicicletas elétricas depois de uma alta nos acidentes por lá. Quem acompanha e traz as atualizações para a gente é ele, Rodrigo Viga. Viga, muita gente caindo no Rio de Janeiro com as bicicletas elétricas. Como é que está o negócio por aí? Agora tem uma nova lei?
É, exatamente. Já era para ter tido há muito tempo. A gente vai alertando aqui no microfone da Jovem Pan, né, que era preciso um ordenamento urbano, um ordenamento de trânsito nessa convivência cada vez mais frequente entre ciclomotores, autopropelidos, bikes elétricas com veículos pesados ou veículos de passeio. Pois bem, há uma semana aconteceu uma tragédia. A gente também falou aqui na Jovem Pan, mãe e filho morreram na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, após serem atropelados por um ônibus coletivo. As circunstâncias, a dinâmica desse crime ainda está sendo investigada pela polícia do Rio de Janeiro. Mas o principal de tudo é que, infelizmente, mãe de 40 anos e filho de 9 anos morreram após esse atropelamento, chamando a atenção, deve ter acontecido há muito tempo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para a necessidade de criar regras para essa convivência aqui, essas bikes elétricas autopropelidas e também ciclomotores. O que começa a valer a partir de agora? Vou tentar resumir bastante esse decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do município. Vias com 60 quilômetros ou mais autorizadas pela prefeitura não podem ter mais ciclomotores autopropelidos ou bikes elétricas circulando. Se tiver 70 por hora, limite de velocidade, 70 por hora, 80 por hora, 90 por hora, 100, não podem mais circular esses ciclomotores autopropelidos e bikes elétricos. Porque era muito comum você pegar uma grande avenida, uma via expressa aqui no Rio de Janeiro e presenciar uma cena como essa. Essa de alguém lá na sua bike elétrica, no seu autopropelido, desafiando totalmente a segurança e as leis de trânsito. E ainda, viu, minha cara Paula, nas vias até 60 km por hora, quem tiver numa bichinha como essa aqui, ó, num autopropelido, num ciclomotor, só pode circular pela faixa da direita. As bikes elétricas, as patinetes elétricas, também muito utilizadas aqui no Rio de Janeiro, só podem trafegar em vias até 40 km por hora. A fiscalização começa a valer a partir de hoje, de acordo com a Prefeitura, inicialmente num caráter mais sócio-educativo em pontos estratégicos na Barra da Tijuca e na Zona Oeste da capital, onde essas máquinas, esses equipamentos são mais utilizados, mas lá na frente a multa pode chegar até R$ 1.000 para quem cometer essa infração, não respeitar as novas regras do ordenamento de trânsito aqui no Rio de Janeiro, viu, Paulo?
Não, essas regras são importantes para manter a segurança dos ciclistas aí no Rio de Janeiro. Imagina pedalar aí olhando Copacabana, as praias maravilhosas aí do Rio de Janeiro. Você se perde. Agora, Viga, tem operação rolando aí no Rio de Janeiro hoje. Que operação é essa?
É contra aquelas canetas emagrecedoras. Eu não sou muito de fazer propaganda, mas nesse caso não tem como não dizer. A operação se chama Operação Monjaro Delivery. Era uma turma aí, um casal, que vendia nas redes sociais as canetas emagrecedoras sem autorização da Anvisa. O casal foi preso na periferia do Rio de Janeiro, foi identificado como Larissa de Souza Gonçalves e Tanã Anthony Santana Machado. No momento da chegada dos policiais, o casal ficou assustado, jogou até uma caixa com canetas emagrecedoras no telhado. O que a polícia fez? Obrigou esse casal a ir lá descer o telhado, circular pelo telhado e recuperar, reaver essa caixa com as canetas emagrecedoras. E contra o casal, outras denúncias. Vendiam também irregularmente nas redes sociais, roupas falsificadas, perfumes falsificados, ou seja, eram especialistas no crime, na venda de mercadorias ilegais, piratas ou falsificadas. Ao todo, 4 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela justiça, mas diante desse episódio de jogar a caixinha pela janela, o casal acabou sendo preso em flagrante. Vamos saber se vai ficar preso por muito tempo ou já vão novamente cometer os crimes nas redes sociais, na internet, onde infelizmente cabe tudo, né, Paula?
Exatamente, Rodrigo Viga. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Vamos falar das eleições agora para a Câmara dos Deputados. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer voltar ao Congresso Nacional. Deve disputar o cargo por Minas Gerais, seguir com o Partido Republicanos nas eleições deste ano. Eduardo Cunha estava inelegível por decisão da Justiça depois de ser preso na Operação Lava Jato, lá em 2016. E eu quero falar também do relator da CPMI do crime organizado, que acabou de protocolar o pedido de prorrogação dos trabalhos ali no Senado. Na verdade, CPI, tá, pessoal? Falei CPMI, que é era a do INSS, CPI do crime organizado. Conta tudo, Igor Damasceno, para a gente arrematar bem essa edição do Jornal da Manhã.
Mais uma vez, ótimo dia a você, Evandro, e a todos que nos acompanham. Pois é, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, reuniu 28 assinaturas, uma a mais do que o mínimo necessário, para prorrogar por 60 dias os trabalhos ali na comissão. E ele acaba de protocolar oficialmente esse pedido de prorrogação da CPI. Agora, a decisão caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Inclusive, está em silêncio até hoje em relação à prorrogação da CPMI do INSS. CPMI já foi, inclusive, enterrada pelo Supremo Tribunal Federal e até hoje Alcolumbre não se manifestou sobre esse assunto. Agora, para que isso não aconteça também na CPI do crime organizado, o relator, Alessandro Vieira, disse que a CPI possui um volume monumental de documentos a serem analisados e que há tempo insuficiente para concluir o diagnóstico, tanto a avaliação desses documentos, dessas provas que foram colhidas, quanto em relação à confecção do relatório. A gente sabe que se a CPI não tiver prorrogação, ela será finalizada no dia 14 de abril, ou seja, daqui menos de 10 dias. Então, o senador Alessandro Vieira, relator da CPI, ele quer mais tempo para análise, quer ouvir novos depoentes, entre eles, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o atual presidente, Gabriel Galípolo. E, além disso, ele quer analisar com mais calma, com mais tempo, tudo aquilo que foi colhido. Tô com a nota dele, ele diz o seguinte, abre aspas, além disso, os trabalhos investigativos chegaram a uma fase crítica que exige o cruzamento meticuloso de dados sensíveis e a realização de oitivas impreteríveis. A teia de relações reveladas pelo caso Master, alcança dimensões alarmantes de risco sistêmico e corrupção. Fecha aspas. Então, agora, nessa parte final da CPI, Alessandro Vieira sai ali de outras atuações das facções criminosas e foca na atuação do crime organizado no mercado financeiro. E precisaria de mais 60 dias para analisar essa questão. A decisão está nas mãos de Davi Alcolumbre.
E agora a gente já tem aquele momento final do nosso Jornal da Manhã, com um desfecho, com aquilo que você precisa prestar atenção no dia. E o Igor Damasceno, que já estava contando a história agora há pouco, vai trazer só aquele destaque final, né, meu amigo?
Pois é, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, acaba de protocolar a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. A decisão está nas mãos de Davi Alcolumbre e, enquanto ele não responder, o tema não será judicializado.
E a gente vem com o David Diogo falando aqui de São Paulo também, trazendo informações sobre a alta do diesel. Alguma iniciativa do governo, é isso, sendo feita?
Exatamente, Paula. A Agência Nacional do Petróleo inicia a consulta pública sobre o preço de referência da subvenção ao diesel e quer que o mercado e interessados em geral no assunto envie contribuições para a verificação da necessidade de eventuais ajustes na norma. E a gente vai ficar de olho nessa medida provisória, né, na publicação dela no Diário Oficial da União, quanto à instituição desse auxílio financeiro de R$1,20 no litro do óleo diesel importado. O governo não crava uma data, mas diz que quer, que tem vontade de publicar logo, logo essa MP no Diário Oficial da União e a gente vai acompanhar.
E você, seu Eliseu Caetano, o que destaca aí no noticiário internacional?
Happy Monday, Evandro Cine, Paula Nobre. Daqui dos Estados Unidos, a gente vai seguir atentos e de olho nesse possível anúncio de Donald Trump que vai ser feito na tarde de hoje. A partir das 2 horas, pelo horário daí do Brasil, nós vamos acompanhar ao vivo e com tradução simultânea na Jovem Pan, a coletiva de imprensa na Casa Branca. E a expectativa é de que Donald Trump anuncie um acordo de cessar-fogo com o Irã. A ver.
Valeu, Eliseu. Valeu, turma. Um abraço para vocês. Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9 e 59 da manhã. Obrigado pela tua companhia nesta segunda-feira. A semana está apenas começando e amanhã a gente se vê aqui, dona Paula.
Amanhã a gente se vê por aqui. Obrigada, Evandro Cine, pela sua companhia. Obrigada a você pela sua audiência. Amanhã tem mais Jornal da Manhã para você. Tchau.
Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e aqui você sabe, esse é o nosso Morning Show começando com tudo nessa segunda-feira, depois do feriado, com muita animação, com muita disposição, com tudo que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado, com tudo que aconteceu também nesse feriadão de Páscoa. Isso acontece também na casa de muita gente, desentendimentos na família. Se acontece na casa de todo mundo, imagina na casa do ex-presidente, que confusão por lá não falta. A madrasta, que parece que está do outro lado do enteado, trocou farpas na internet. O irmão foi defendido pelo outro irmão, que também não combina muito com a madrasta. A gente vai repercutir tudo isso aqui no nosso sofá da discórdia democrática e vai te perguntar, me diz aí, será que essa tensão na família Bolsonaro pode afetar a campanha de Flávio Bolsonaro? Então eu quero saber, você que está em casa, está no carro, rodando pela cidade, está no trabalho, acompanhando tudo que acontece aqui no nosso Morning Show, eu quero sua opinião. Tem um WhatsApp pronto te esperando. 11 91 3258 055. Qual é a sua opinião? Daqui a pouco o nosso sofá esquenta e pega fogo. E a gente quer saber também sobre mais uma CPI na reta final, querendo se estender. Mas será que agora vai virar pizza? Ou será que agora sim vamos ter mais tempo para colocar os pingos nos is? Será que vai dar? Será que agora a CPI consegue mais tempo? A CPI do crime organizado? Brasília nos chama? Já está tudo certo por lá, Ellen Manager? Podemos, então vamos para Brasília. Depois aqui no sofá, a gente já está com o Igor Damasceno com novíssimas informações sobre a prorrogação dos trabalhos da CPI do crime organizado. Bem-vindo, Igor. Bom dia.
Ei, Fernando, bom dia a você, também a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós. Uma informação de momento: o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, acaba de protocolar oficialmente a prorrogação dos trabalhos por mais pelo menos 60 dias. Na nota que foi divulgada há pouco à imprensa, ele afirma que reuniu 28 assinaturas, uma a mais do que o mínimo necessário para protocolar oficialmente esse pedido. Agora, a decisão caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente sabe que Alcolumbre ficou em silêncio naquele pedido do presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, que também queria mais 60 dias desses trabalhos. Alcolumbre nunca falou sobre esse assunto, o tema foi parar no Supremo Tribunal Federal, foi judicializado e, por decisão da maioria dos ministros, a CPMI do INSS foi enterrada de vez. Para que Alcolumbre não fique em silêncio também nesse pedido de prorrogação da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira acabou trazendo uma série de argumentos. Um deles é a respeito do volume monumental de documentos a serem analisados. Ele disse que muitas provas foram colhidas, muitos depoimentos importantes ainda precisam ser analisados e que, se os trabalhos se encerrarem na data inicialmente prevista, 14 de abril, ou seja, daqui 8 dias, não vai dar tempo de elaborar um relatório mais preciso, porque ele precisa se debruçar nessas provas e depoimentos que foram colhidos ao longo desses meses de investigação da CPI do crime organizado. A nota diz ainda o seguinte, abre aspas: além disso, os trabalhos investigativos chegaram a uma fase crítica que exige o cruzamento meticuloso de dados sensíveis e a realização de oitivas impreteríveis. A teia de relações reveladas pelo caso Master alcança dimensões alarmantes de risco sistêmico e corrupção, fecha aspas. Então, nessa reta final, a CPI do crime organizado não mira mais a atuação das facções criminosas no tráfico de drogas, tráfico de armas no sistema prisional. Agora, a investigação se concentra na atuação do crime organizado no mercado financeiro, na Faria Lima, e isso tem relação com o caso Master. Então, essas são as justificativas de Alessandro Vieira para prorrogar os trabalhos por mais pelo menos 2 meses. A decisão caberá a Davi Alcolumbre, que até agora ainda não se manifestou sobre esse assunto. Fernando.
Que silêncio ensurdecedor de Davi Alcolumbre, mais uma vez calado e com tanto barulho em volta dele. Muito obrigado, Igor. Bom trabalho para você. Tendo novas informações, toque, toque na nossa janela e fique à vontade aí com as notícias. Bom trabalho e boa semana para você. Valeu. Seguimos aqui com o nosso sofá, que recebe aqui nossas figuras conhecidas e também Ana Hering, nos dando a honra da sua visita, sua presença aqui. Bem-vinda, Ana.
É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite novamente.
Vamos lá, começando já de bate-pronto. Você acha que agora vai essa CPI, pode ter a prorrogação? Vai até o dia 14 de abril e tem levantamentos, mapeamentos aí, né, de desvios que podem chegar a 12 bilhões de reais, Ana. E aí, o que você acha disso?
Olha, eu acho que é muito triste a gente ter uma CPI com grande potencial, com a possibilidade de ser enterrada dessa forma. Infelizmente, o brasileiro ele está esperando um resultado concreto contra o crime organizado e contra todos esses problemas que a gente está vendo, ligado ao caso Master, ligado à Faria Lima, como o nosso colega falou. E pode ser que seja mais uma CPI que vai acabar em pizza.
Será? Será?
Infelizmente.
O papo que rola na internet é que talvez sim. E é interessante, eu quero ouvir o Henrique, porque das 27, agora 28 assinaturas que pedem a prorrogação, a maioria de oposição ao presidente Lula. Com a outra CPI, a CPMI, você cantou aqui, Vitória, falou, não vai ser prorrogada, não foi. Você foi o único que comemorou no sofá da discórdia. Eu quero saber da sua posição agora.
Eu não comemorei que acabou, né? Repetindo mais uma vez.
Ficou feliz
eu
apenas.
Eu disse que não ia dar em nada e assim foi.
E você ficou feliz quando acabou. Você falou, e acabou e tal, né?
Acabou, não deu em nada. Acertei.
Sei. E agora? E agora? Tem mais uma.
Mais uma vez, eu digo que não dará em nada novamente. Eu acredito que aqui no sofá, aí não é uma questão de você achar que é bom ou ruim dar em alguma coisa ou não dar em nada. Mas que muito provavelmente não dará em nada
Eu acho muito engraçado que a maioria das assinaturas são de opositores ao governo. E aí o Henrique está dizendo que também não vai dar em nada. Tem alguma ligação nisso, doutora?
Tem. O único problema aqui, que óbvio que quando a gente percebe as outras que foram instaladas, que não deram em nada, aqui há uma pequena, né, ponderação a ser feita, porque diz respeito a uma pauta que vai influenciar e muito nas eleições que se avizinham. Então, por causa deste cenário, também pelo fato do governo estar contrário, eu acho que sim, pode ser que passe, mas pode ser que também tenha gente envolvido nisso e em razão desse possível envolvimento, eles engavetem de igual forma. Então, Fernando, eu acho que por ser uma pauta eleitoreira, pode ser que passe, até porque existem assinaturas, até na quantidade já possível, né, de passar. Com a leitura desse relatório, esperamos que Alcolumbre não faça, né, um engavetamento como o fez na CPMI anterior. E um parêntese, a pauta da segurança pública interessa a todos nós. E quando a gente fala dos atos investigatórios, CPI e CPMI, elas realmente têm, né, essa finalidade de complementar, digamos assim. Entretanto, não complementando, pode ser que não dê nada.
E é CPI, né? Não é CPMI, né, Matheus? Agora não é mista, é só do Senado.
Perfeito, né? Embora apenas dois senadores do PT tenham assinado, mostra que pelo menos alguém tem bom senso ali na casa. E além disso, a gente tem que conectar o Davi Alcolumbre, que também está segurando a possível indicação de Jorge Messias. E cabe um outro questionamento, que é a decisão monocrática no nosso país. A gente tem visto em outras esferas de poder também, em outras áreas como no judiciário, a decisão monocrática ela ser um problema. Afinal de contas, nós temos 28 senadores pedindo a prorrogação, como nós tivemos lá atrás também na CPMI, vários parlamentares, uma maioria, e ainda assim a decisão nas mãos de apenas um nome. Então é muito questionável o senador Davi Alcolumbre ele ter toda essa concentração de poder, Fernando. O que a gente se preocupa é, será que toda vez que a gente precisar de uma decisão relevante, vai ficar na mão de apenas uma pessoa?
Mas é assim que funciona a democracia, né, Ana? Por isso que a gente vai escolher dois senadores dessa vez. Atenção, dois senadores. Vamos escolher um deputado federal, vamos escolher um governador, um deputado estadual e um presidente. Democracia é assim, né?
Perfeito. É para isso que a gente elege, é por isso que esse alerta é tão importante.
Importantíssimo. Aqui, pelo menos.